O inglês aeronáutico não voa aviões, não é? Os aviões são voados pelos pilotos, independentemente do idioma que falam. Agora, o que acontece é que, de facto, como uma ferramenta de segurança, é uma boa ferramenta porque há que falar uma linguagem comum para nós nos entendermos com os controladores de tráfego aéreo, com outros aviões, etc. Na impossibilidade de aprender todos os idiomas, e sendo o inglês um idioma relativamente fácil de se falar, e até mesmo o idioma mais falado do mundo, desde há anos que se decidiu que seria a linguagem comum na aviação. A partir de 2009, através da ICAO, uma regulamentação ICAO, que não é bem a regulamentação, mas assume a importância da regulamentação, para todos os países signatários da Convenção de Tóquio, passou a ser então obrigatório o piloto ter na sua licença de pilotagem um nível de inglês que tem que ser 4 ou superior. Os outros dois níveis superiores são 5 e 6. Se o piloto não tiver o nível 4, que é o nível operacional, 5 ou 6, não pode voar, mesmo sendo um piloto profissional, para além das fronteiras do país que lhe deu a licença. Ou seja, praticamente o inglês aeronáutico então assumiu um papel da mesma importância que o certificado médico, que são os exames médicos que os pilotos têm que fazer, pelo menos anualmente, assumiu a mesma importância porque tem que atestar que a licença de pilotagem do piloto é válida para voar para o estrangeiro, tendo o nível 4 ou superior, conforme disse. Isto é a parte burocrática do assunto. Porque é que isto acontece? Acontece precisamente por causa da segurança. Porque se nós estivermos num ambiente operacional com aviões a movimentarem-se 400, 500, 600, em cruzeiro 900 km por hora, é muito importante que nós, só ouvir as outras aeronaves comunicarem, tenhamos uma percepção, uma ideia do que é que elas estão a fazer, onde é que elas estão. É mais um patamar de segurança. E aconteceram, de facto, no transporte aéreo, alguns acidentes cujo fator principal foi o fraco controle do idioma de inglês aeronáutico, de inglês, nomeadamente o grande acidente em Tenerife, é o mais emblemático pelas piores razões. Até os dias de hoje, o acidente em que houve mais vítimas mortais, os dois 747 que colidiram no aeroporto norte de Tenerife, cujo fator principal foi, de facto, as deficiências no inglês. De modo que nós estamos aqui por uma questão de segurança do transporte aéreo e como uma ferramenta que auxilia pilotos e controladores de tráfego aéreo e outro pessoal operacional a manter esta atividade cada vez mais segura. Bom, uma resposta quase à política, mas não é política e já lhe explico porquê. Porquê? Então, sim e não. Comunicação é uma coisa. O inglês aeronáutico é parte da comunicação, mas é uma questão específica. Quero eu dizer o quê? Que a comunicação se faz a vários níveis e depois há a comunicação em fonia aeronáutica, que é uma coisa muito estandarizada. O inglês aeronáutico aparece para ir mais além. O que é que interessa? Interessa então que os pilotos e controladores, quando têm que fugir da fraseologia standard aeronáutica, que as pessoas conhecem mais como Roger, Over, Clear, To, isto são tudo coisas que os pilotos e os controladores estão mais do que habituados. Mas, por exemplo, se um piloto ou um controlador tiver que comunicar com uma frase mais completa e complexa, então aí é que entra o inglês aeronáutico e exige que se vá mais além. Para poder explicar numa linguagem comum e numa frase comum, olha, eu estou com este problema, preciso que façam alguma coisa. De modo que o inglês aeronáutico transcende a mera comunicação. E no que diz respeito a inglês aeronáutico em si, não há, de facto, muitos acidentes cujo fator preponderante seja identificado por uma deficiência naquilo que é conhecido hoje em dia como inglês aeronáutico. Há cerca de 6 ou 8 acidentes. Mas não há dúvida que um deles foi o que colheu mais vítimas mortais até aos dias de hoje. A aviação, o transporte aéreo, pode-se dar a este luxo, que é tentar arrumar muito bem já os pormenores de uma casa que está muito bem montada. Nós temos experiência na nossa vida, é de alguns setores, e no nosso país, infelizmente, isto é abundante, em que querem arrumar os pormenores da casa e depois os alicerces estão mal feitos. Não, o transporte aéreo é uma atividade ultra segura. Ou seja, não há nada mais seguro no mundo, ainda por cima que apresente risco, do que o transporte aéreo. Em termos de atividade, de modo que está muito bem arrumadinho, os alicerces são fantásticos e então há este luxo que é de arrumar os pequenos pormenores, tratar dos pequenos pormenores, e o inglês aeronáutico é um pequeno grande pormenor, porque não é muito grande em termos de dispersão de acidentes, cujo fator contributivo principal tenha sido o inglês aeronáutico, mas não há dúvida nenhuma que se pretende aqui salvar vidas, e o que é mais importante do que a vida humana, não é? Essa sua pergunta é interessantíssima, extremamente pertinente, até parece, e não é ironia, parece que teve hoje na abertura do seminário, porque isto foi precisamente o presidente da IKEA, da Associação Internacional de Inglês Aeronáutico, Michael Kay, australiano, meu bom amigo, focou precisamente as grandes diferenças do ensino dito tradicional, que vai desde o liceu até à universidade, e depois o ensino num ambiente profissional, no que diz respeito ao inglês enquanto idioma. Portanto, enquanto que o ensino tradicional é vocacionado, por exemplo, para o inglês, não é? As aulas de inglês, no profissional não, porquê? Porque a atividade central de uma empresa de transporte aéreo não é fazer segurança, quer seja através do inglês aeronáutico, quer seja através do que for. A atividade core é transportar pessoas visando o lucro. De modo que tem que haver investimento, ou deve haver investimento por parte das empresas nos seus profissionais, no que diz respeito ao inglês aeronáutico. É um inglês que é ensinado desde institutos, passando, por exemplo, para a Associação dos Pilotos Portugueses de Linha Aérea, da qual eu sou presidente, a APLA, que também vamos iniciar na próxima segunda-feira, por exemplo, nova ação de formação para os pilotos desenvolverem o seu inglês aeronáutico, que, volto a dizer, tem muita componente técnica, mas muita componente da conversação do dia-a-dia, desenvolver mesmo o inglês enquanto idioma. Vamos começar nova formação e depois também testamos os nossos próprios pilotos, porque temos um teste, um centro de teste de inglês aeronáutico na APLA, certificado pela ANAC, onde nós fazemos a examinação oficial para aferir o nível do piloto. As empresas, pelo menos a realidade europeia e norte-americana, não estão a investir muito neste componente, mas o que não há dúvida nenhuma é que há cada vez mais empresas a exigirem mínimo nível 5 para aceitar pilotos, não obstante o nível 4 ser o mínimo operacional. De modo que é complicado para as empresas, porque cada vez mais se exige uma empresa de transporte aéreo, invista aqui, invista ali, burocracia, licenciamento, oversight, etc, etc. É extremamente complicado e muito caro a atividade do transporte aéreo. As margens de lucro de uma empresa de transporte aéreo, se eu lhe disser, após investidos milhões, é à volta dos 4%, se calhar não se acredita, mas é verdade. E isto é mais um peso para eles, mas não há dúvida nenhuma que é um peso que tem a ver com segurança. E embora o investimento não seja o que se deseja, mas não há dúvida nenhuma que elas têm que investir, investem, e cada vez mais, especialmente desde que passou a ser obrigatório, há um despertar para esta realidade e de se entender que estamos a trabalhar em prol da segurança do transporte de pessoas e bens. Resumidamente, é complicado, porque eu fui criado em Santa Maria desde praticamente uma semana de nascido até aos 13 anos de idade, de modo que para mim tem muito significado enquanto presidente da associação. Foi um regressar às origens, aconteceu por acaso através de uma reunião que tive com o Governo Regional dos Açores e que acabou por me ser sugerido que fizesse um seminário aqui, e eu escolhi-se. Por sua vez, a IKEA escolheu a APLA para organizar este evento para eles. É um evento deles, de facto não é nosso, mas apenas organizamos e estamos presentes a receber a formação também. E sentimos que, de facto, estamos a cumprir a nossa missão enquanto associação, zelando pela parte técnica e profissional dos nossos pilotos, que têm função também, de alguns deles, de examinadores de inglês aeronáutico, e estão aqui para aprender o que há de mais recente nesta, digamos que quase nova disciplina, que é o inglês aeronáutico.